Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Ok, irmãos, amigos, o título da nossa pregação hoje é bem curtinho, mas tem um peso. Negue-se. Negue-se. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Diz assim então, Marcos 8 e 34, em diante. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Jesus aqui falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, quisera eu pudéssemos entender a magnitude do que está aqui colocado de maneira tão clara pelo Senhor Jesus Cristo. Vou tentar explicar, Senhor. Vou tentar mostrar o peso destas palavras. Não sei se vou conseguir, mas não importa o que eu vou conseguir, porque eu não penetro coração nenhum. Posso chegar um pouquinho nas mentes, utilizando o raciocínio, o bom senso, a argumentação, a lógica. Mas o coração quem penetra és tu. É o teu espírito que entra lá na alma e fala numa área, num ponto sensível que só tu sabes alcançar, porque tu criaste o ser humano e tudo que existe. Então eu sou o mero participante aqui, um instrumento, apesar de mim, que esta pregação seja muito efetiva nas nossas vidas, não apenas de pessoas que ainda precisam negar a si mesmas, mas também a nós, crentes, que já declaramos que estamos desejosos de nos negar a nós mesmos, de negar a nós mesmos e te seguir, mas ainda estamos muito aquém do sentido pleno deste negar, de um lado, e deste seguir, de outro. Então, toma a todos nós nas tuas mãos. Não apenas nós que estamos nesta sala, mas a todos que ainda vão ouvir esta pregação por outros meios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem todo ser humano de juízo deveria seguir, é que eu te peço e agradeço. De antemão, amém. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim. Quero dar um tamanho aqui garrafal a esta palavra, o verbo querer, se alguém quer vir após mim. Aqui não diz, se alguém for eleito, vai me seguir. Se alguém foi escolhido por Deus, vai me seguir. Se alguém quer vir após mim, deixando muito claro que querer seguir a Cristo é um elemento fundamental no processo de salvação. O ouvinte tem de optar se ele quer seguir a Cristo ou não, o ouvinte do Evangelho. A conversão a Cristo é um ato da volição, ou seja, da vontade humana, inclui a vontade humana. Embora a salvação seja gratuita e pela fé, não significa que seja isenta de critérios. Há critérios. Se você ouvir falar, vai ter uma apresentação aí no Teatro Zé de Alencar, da Orquestra Sinfônica de Londres, e é gratuito. Não significa que é sem critérios. Eu vou de calção, você não vai entrar. Mas é gratuito? É gratuito, mas você não pode entrar de calção lá, porque tem que ter uma roupa adequada para entrar. Mas eu quero lá, meia-noite, eu quero ver se eu quero tocar. Pois não vai ouvir ninguém, vai encontrar o teatro fechado meia-noite, porque tem um horário de começar e de terminar a apresentação. Mas não é gratuito? É gratuito, mas tem certos critérios, certas condições a serem cumpridas para a pessoa chegar lá e gratuitamente usufruir de toda aquela apresentação maravilhosa que a orquestra vai dar. Para alcançar a salvação em Cristo Jesus, há certos pontos a serem preenchidos. E um deles é querer. Querer. Não vou hoje enfatizar a soberania de Deus nesta pregação, mas a responsabilidade de cada um em desejar ser salvo. Eu não quero que ninguém saia daqui, nem termine de ouvir a pregação, leve, porque não fui eleito de Deus. Quero que saia pesado, ou termine de ouvir a pregação se sentindo pesado, por não ter ainda desejado seguir a Cristo. E esse pesado pode incluir triste, chateado, deprimido, vá lá, compensa, se deprimir, se descobrir que é preciso querer seguir a Cristo, mas nem querer a pessoa quer. Tem alguma coisa que está faltando? Tem, com certeza. Nunca encontrei alguém, e acho que nunca vou. Senão eu me converti, sim, eu sou um salvo em Jesus Cristo. Agora eu me converti na marra. Na marra, na marra. Fui um eleito de Deus, fui um escolhido, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, não há quem resista ao trabalho do Espírito Santo. Então eu, fazer o quê? Eu cedi, e achando ruim, trincando os dentes do meu espírito, se é que espírito tem dente, mas trincando ali os dentes, e ali constrangido, e meio revoltado, mas fazer o quê? Ninguém resiste a Deus, eu me entreguei a Cristo. Então, nunca ouvi algo nem perto. Muito pelo contrário, os testemunhos que a gente ouve de conversão é dizendo, foi tão gostoso, eu cheguei à conclusão, foi duro, passei meses, passei anos, ali naquela angústia de alma e tal, mas quando eu entendi que eu era um perdido, quando eu entendi que eu precisava de Cristo, e chegou no momento em que eu consegui enxergar, aí já era a fé que Deus deu, mas eu enxerguei e eu desejei e me entreguei a Ele. Quem estava apontando para você um 38? Não, ninguém. Alguém lhe forçou? Não, eu quis seguir a Cristo. Então, perfeitamente de acordo com o que ele colocou aqui. Se alguém quer vir após mim, eu poderia muito bem encerrar esta pregação agora, aos 9 minutos, e dizer assim, vão para casa, quem já quis seguir a Cristo, ótimo, e pense se está fazendo isso de uma maneira plena, e o que não quis, vá passar o resto da noite pensando, por que não quis? E pensando, nunca posso reclamar de alguém que é salvo, eu não sou, porque eu não quero seguir a Cristo, então não siga, mas eu quero seguir a Cristo, então siga, e faça a sua vontade, vá atrás dele, siga-o. Se alguém quiser vir após mim, convite geral, que inclui você, a mim, a todos nós, a si mesmo se negue. Eu falei no começo, a palavrinha é curtinha, negue-se, mas o o que está aqui incluído é muito grande. O homem gosta de servir a si mesmo, desde a escolha de um sapato para comprar lá na vitrine, até a profissão, até a noiva, o noivo, tudo bem. Ele gosta de escolher suas coisas físicas, um companheiro, uma companheira, como vai trabalhar, onde vai viver, tudo bem até aí. O problema é que os desejos humanos estão muito misturados com um grande egocentrismo que o homem já traz dentro, desde que ele nasce. E muita iniquidade, e muito pecado, e muita impureza. É tudo misturado dentro desta vontade de servir a si mesmo. As inclinações carnais são muito fortes, e o homem faz qualquer coisa para agradá-las. E o maior desejo que um ser humano tem, o homem natural, que é aquele que permanece no estado espiritual em que nasceu, ou seja, cortado de Deus, o maior desejo dele é ser o centro da própria vida. O centro de si mesmo. Jesus avisa que este costume, esta atitude tem que ser quebrada. No meio, em bandas. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue você próprio. Então, quebra essa história de que eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. E eu sou o dono da minha própria vida, como é muito comum se ouvir isto. Ontem eu soube de uma mocinha de 16 anos de idade que disse para a mãe: eu sou a dona da minha vida e vou fazer o que eu quero a partir de hoje. O que seria negar a si próprio? Algumas sugestões. Negar aquela dignidade altaneira e arrogante que o homem tem diante de Deus, por se achar grande coisa, se achar muito importante, e entender que você é um indigno pecador perdido. Entender isto, começar compreendendo isto. E eu fico triste quando eu vejo livros até de autores, de pastores, que joga muita luz em cima da importância do ser humano. Eu vi um livro recentemente do maior escritor, talvez evangélico, da atualidade, chamado Max Lucado, num livro vendido até numa livraria secular, embora isso não seja o problema, até é bom que livros falem de Cristo sejam vendidos em livrarias seculares, mas colocando o homem como centro, uma capa enorme, você é importante, uma coisa assim, já me chamou a atenção. Folhei rapidamente, para grande tristeza minha, e agradando o homem o tempo todo, Deus e Cristo entrava quase como um coadjuvante, ou um Deus que criou o homem, porque o homem é importante demais, e um Jesus que quase precisa de alguém que o siga, e você é importante demais para Cristo, porque ele morreu por você e coisa assim. Então, a primeira coisa é negar esta importância toda que o homem pensa que tem diante de Deus. Negar o luxo de escolher como adorar a Deus. É muito comum ouvirmos: não, peraí, eu creio em Deus, sim. Eu adoro a Deus do meu modo. Não é só o sapato na vitrine que eu quero escolher, não. Não é só a profissão, nem minha noiva ou meu noivo, não. Eu quero escolher, é a maneira de eu adorar a Deus. Olha o tamanho, até onde vai, a loucura da arrogância humana em querer escolher a forma. Ele vai ditar a maneira de adorar a Deus que o criou. Quer dizer que não é a maneira como esse Deus que é adorado, não, quer ser adorado, não, que interessa, mas é a maneira como você acha. Quebra isso. Negar a ideia de que você dará um jeito de conquistar a sua própria salvação. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu prometo algumas coisas a Deus e eu cumpro, e eu posso chegar diante de Deus e dizer que eu progredi na minha vida moral. De alguma forma, o diabo sopra muito nos ouvidos dos homens, dando a eles uma esperança falsa de que eles podem, de alguma maneira, seguir certos caminhos que chegam até a salvação. Cadê Cristo? Cadê a impotência humana? Desaparece. Então o homem fica importante de novo. Nega isto. Negar atitudes e costumes que a Bíblia condena por desagradarem a Deus, especialmente o orgulho, a vaidade. Negar o direito de você ser o centro da própria vida. Negue a você mesmo este direito. Eu tenho que entender que não posso mais ser o centro da minha vida. Pastor, e minha vida fica sem centro? Ela vai girar em torno de quê, então? Responderei daqui a pouco. Se alguém quer vir após mim, Cristo falou, primeiro, a si mesmo se negue. Segundo, tome a sua cruz. Cruz é símbolo de sofrimento e até morte, como ele próprio morreu na cruz. A conversão a Cristo não significa um mar de rosas, como prometem muitos falsos mestres. Sempre prometeram e continuam prometendo hoje abundantemente. Se você precisa de um carro novo, não vá até Cristo. Não é a solução garantida. Você precisa pagar as suas dívidas, não vá ser discípulo de Cristo com esta ideia, ou com este propósito, ou com este alvo. Não vá, é o caminho errado, porque talvez você vai perder a casa que você ainda tem, talvez você vai andar para trás, materialmente, talvez a sua saúde vai se acabando devagarinho, ou de uma vez só, ou perder uma perna inteira, uma semana depois da conversão. É isto o que você deve esperar. Então, eu estou garantindo que é isso? Não. Estou garantindo que um crente, alguém que se entregou a Cristo, não pode esperar um progresso espiritual? Não, não estou dizendo isto. O que eu estou dizendo é que não é o caminho. Cristo não é caminho para se conquistar saúde, coisas materiais, emprego, profissão, coisas desse tipo. Não é o caminho. Ele pode conceder isto aí. E muitas vezes concede, mas ao mesmo tempo que ele concede, grandes sofrimentos. O que quiser ser fiel será o quê? Perseguido, preveniu o apóstolo Paulo. Então, há muitas provações, há sofrimento esperando o cristão verdadeiro. Ele disse aqui, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Eu estou avisando, não digam que eu não adverti, como se ele estivesse falando. Vai ter a sua cruz. Se aparecer alguma cruz no seu caminho, depois de você me seguir, tome esta cruz. Não. É não. Tome a sua cruz, porque ela estará lá, lhe esperando. Ele carregou a dele. Ele que é o mestre. Quem acha que você pensa que é, para não ter a sua cruz? Se ele teve a dele, você terá a sua cruz. Sim. Não se esqueça, eu não vou trabalhar muito em cima disso, que eu quero continuar. Mas o sofrimento é o instrumento mais poderoso que Deus usa para ensinar, disciplinar, aperfeiçoar, corrigir, edificar, santificar os seus filhos, aqueles que seguem a Cristo. Dê graças a Deus pelo sofrimento. Poderíamos falar muito disto. E há livros bons no mercado, aí à venda, bons, de autores sérios, que mostram a importância, a bênção do sofrimento, porque edifica. É gostoso no aspecto de conforto humano? Não. Não tem quem goste de dor, de sofrer, mas é útil. O sofrimento prepara o coração para conhecer mais a Deus. Um coração sofrido, ele é mais sensível para conhecer mais o coração de Deus. E quem conhece mais a Deus, mais ama este Deus. E quem mais ama a Deus, ama mais ao próximo. Então, o sofrimento prepara para sermos obedientes ao que Deus quer. O que é que Deus quer de nós, se não amá-lo acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo. Então, o sofrimento lhe prepara para ser obediente a Deus cada vez mais, conhecendo-o mais e assim amando-o mais, e amando-o também, naturalmente, consequentemente amando o próximo. Quem quiser vir após mim, primeiro, a si mesmo se negue. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Quem segue a Cristo deixa de seguir a si mesmo e deixa de ser o centro da própria vida. Está respondida a pergunta que eu fiz há pouco tempo. Pastor, e se eu vou deixar de ser o centro da minha vida, quem vai ser? Minha vida vai girar em torno de que centro? Resposta: Cristo. Passa a ser o centro de alguém que o segue. Seguir a Cristo é olhar para a vida dele na terra e imitá-lo como um homem que ele foi aqui na terra e ainda é hoje no céu. Seguir a Cristo é olhar para ele hoje como está poderoso no céu e obedecê-lo como Deus que ele é, homem e Deus. No aspecto de servo, aqui quando esteve, 2000 anos atrás, e hoje, ainda com corpo, totalmente diferente e glorificado, mas e com toda a plenitude do poder, homem e Deus. Tentar imitá-lo e obedecê-lo. Quem segue a Cristo sabe o destino. Sabe o destino. Você é um seguidor de Cristo? Sou. Biblicamente você sabe o que está dizendo? Sei. Me reconheci como pecador e pela fé que Deus me deu, aceitei Cristo como meu Salvador, hoje eu sigo. Muito bem. Onde é que você vai? Para o céu. Como é que chega lá? Tenho a menor ideia. Tenho a menor ideia. Eu sei para onde eu vou, mas não tenho a menor ideia como é que eu chego lá. Ué, então como é que você vai chegar? Cristo. Ele não apenas sabe o caminho, ele é o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é interessante isto. O cristão verdadeiro sabe para onde vai. Perfeitamente. Mas não tem a menor ideia como é que chega lá. Então ele dá a mão a Cristo, ou acho que poderia dizer melhor, deixa que Cristo dê a mão a ele e segue Cristo. E ele tem prazer em nos levar. Vamos ler aqui João capítulo 10. João capítulo 10, versículos 27 e 28. É gostoso ler isto. É agradável. Revigorante, muito revigorante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que coisa bonita isso aqui. Eu as conheço e elas me seguem. Olha aí o verbo aí de seguir. Quem quiser vir após mim, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E pouca gente as arrebatará da minha mão, né? É isso não? Ninguém as arrebatará da minha mão. Então isso mostra o prazer grande que o Senhor Jesus Cristo tem de nos levar para o céu. Ele nos leva, ele indica o caminho, que é ele próprio. Quero voltar a Marcos 8 então e ler o versículo 35. No versículo 34, Jesus deu as instruções para quem quisesse segui-lo, e agora ele vai dar as consequências, no versículo 35. Versículo 34, se alguém quiser vir após mim, instrução, 1, se mesmo se negue, 2, toma a sua cruz, 3, me siga. Consequências disso, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Salvar a sua vida significa agradar ao máximo as próprias paixões enquanto é tempo. Meu amigo, a vida é curta, a coisa aqui é feia mesmo, é complicada, é difícil, e eu não tenho tempo para perder, não. Eu vou é curtir a minha vida, e enquanto eu tenho saúde, enquanto tenho um dinheirinho, vou viver. Dentro daquela filosofia que muita gente diz como uma coisa engraçada, mas que acaba sendo mesmo uma filosofia de vida trágica, Quem bebe, morre. Quem não bebe, morre também. Então vamos beber. Dizendo de outra forma, quem vive a vida dissolutamente, morre. Quem não vive, também morre. Então vamos viver a vida do jeito que cada um quer. E essa é a minha filosofia de vida. Muitos fazem desta forma. Ou seja, vou salvar a minha vida nesse sentido. Vou aproveitar. Ok. Diz Cristo. Ok. Quer salvar a sua vida? Desta maneira aí? Quem quiser salvar a sua vida, quem salvar a sua vida, perdê-la. Referindo-se, obviamente, à vida eterna. Perde a projeção desta vida, eternidade adentro. Ganha uma vida aqui embaixo do sol, de 80 anos, 70, 60, 90, sei lá. Ganha uma vida aqui rápida. Se é que é ganhar, ainda poderíamos até falar sobre isso, os sofrimentos que alguém tem nesta vida, que resolve seguir a própria cabeça. Mas tudo bem, vamos admitir que tenha muita distração, divertimento e farra. Vamos admitir isso. Mesmo admitindo isto, ganha uma vida de algumas décadas e perde a eternidade. Quem perder a vida, ou seja, deixar a si próprio em segundo plano, deixando de agradar a si mesmo em tudo, disposto a ser perseguido, disposto a carregar sua cruz, e disposto até a morrer por Cristo, quem perder a vida, salvará, ou seja, ganhará a vida eterna, que Ele, Cristo, dá. Não é uma conquista pessoal, é um prêmio, é um presente que recebe. Vida eterna não se consegue com uma conquista pessoal. Não esqueça isso. É um presente que Cristo oferece. Claro que aqui está envolvida uma troca do que é passageiro pelo que é eterno. E essa troca aqui, Paulo fala dela em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, usando um tanto quanto de lógica, inclusive, que não é nenhuma novidade, mas faz o leitor parar e pensar, puxa, é mesmo. Olha que versículo interessante aqui, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, falando aqui dos que seguem a Cristo já, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu não tenho palavras para explicar a diferença. Ela é tão grande, o contraste é tão gigantesco, Paulo dizendo, que eu não tenho palavras para comparar, eu não sei, é acima de toda comparação. Agora veja como ele se refere ao sofrimento aqui na terra, que a nós parece horrível, insuportável, infindável, eu não aguento tanto sofrimento, isso não tem mais término. Aí Paulo vem e diz assim, a nossa leve, Paulo, e momentânea tribulação. Paulo, não é possível. Leve. Já sei. O senhor não sofreu nada. Apóstolo Paulo, o senhor está fora. Que eu, se o senhor carregasse a cruz que eu carrego, se o senhor já tivesse enfrentado os problemas que eu enfrento, duvido, apóstolo Paulo, que o senhor ia chamar esse sofrimento aqui de leve e momentâneo. Então, você vai ler muitas cartas de Paulo, especialmente a própria carta de 2 aos Coríntios, e você vai ler, vai ver se Paulo sofreu pouco. Então, é leve e momentâneo, sim. Comparado com o peso de glória eterna que vamos ter. Então, Cristo está falando da mesma coisa de Paulo aqui. Quem quer salvar a vida aqui rapidamente, vai perder a eternidade lá, e quem perder aqui, ganha lá, essa mesma troca. do que é passageiro, leve, pelo que é pesado e eterno. Versículo 36, voltando às palavras de Cristo em Marcos 8. Marcos 8, 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muito bem. Jesus deu as instruções para quem quisesse segui-lo, falou das consequências para quem quisesse segui-lo, e agora ele argumenta mostrando a incoerência de não fazê-lo. E esta pergunta aqui poderia ser feita ao homem mais rico do mundo, número 1. O que adianta, amigo, você ter ganho o mundo inteiro, ser o homem mais rico do mundo, e nem o mundo inteiro, o homem mais rico do mundo tem? O que adianta se você vai perder a sua alma caso não siga a Cristo? Então, até para o homem mais rico do mundo, ou até para um homem que hipoteticamente teria o mundo inteiro como posse, essa pergunta seria válida. O que adianta? Agora, eu acho que você não é o homem mais rico do mundo. Eu nunca vi seu nome na relação aí dos milionários deste mundo. Então, pressuponho que você deve ter algumas dificuldades materiais, algumas limitações, pelo menos. Então, você não tem esse dinheiro todo, não tem o mundo aos seus pés, ainda vai perder a sua alma. O Cristo está dizendo aqui, pense nisto. Porque mesmo o mundo inteiro não seria razoável para quem vai perder a sua alma. Porque perde, se ganhar o mundo inteiro, mas não me seguir. Então é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Que a resposta é óbvia. É uma forma de mostrar o óbvio. O que, adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Resposta, não adianta. Não adianta nada. É óbvio. E no versículo 37, ele faz uma outra pergunta que também aponta para uma resposta. Que daria um homem em troca da sua alma, ou da sua vida? A palavra lá no grego é a mesma. Psirê, de onde vem psíquico. Que daria um homem em troca de sua alma ou da sua vida? A resposta deveria ser tudo. Deveria dar tudo. Carro, as roupas, a aliança, o relógio, dá tudo. Agora, interessante, em troca da saúde física, muitos dariam tudo o que têm para serem curados. É muito comum isso. Você ouvir alguém dizer que daria tudo, ou que alguém disse que daria tudo. E não precisa nem ouvir dizer. A gente vê pessoas com doenças graves e que sacrificam mesmo sem medida o que tem de físico, de material, para poder adquirir mais umas semanas, ou meses, ou anos de vida. Ora, se dariam tudo o que tem para curar o corpo, mesmo sabendo que aquele corpo um dia vai bater num caixão, seria razoável que essas pessoas se dispusessem a dar mais do que os seus bens materiais para a sua cura espiritual, para resolver o seu problema eterno. Livrar o seu espírito do inferno. Seria razoável, então, além dos bens, dar o quê? A energia toda que a pessoa tem, a inteligência, o trabalho, o coração, a própria vida, tudo de tudo. Eu dou tudo o que eu tenho para livrar a minha alma de um sofrimento eterno no inferno. Mas, infelizmente, a maioria dos homens não quer nem conversa com esse negócio de abrir mão da própria vida. Não quer saber. Mesmo sabendo que esse controle da própria vida seria entregue a alguém como Cristo, extremamente poderoso e extremamente bondoso, ao ponto de ter descido do céu, deixando a glória que tinha ao lado do Pai, fez-se homem, você conhece bem a história, sofreu, foi traído num certo sentido, porque ele sabia até que ia fazê-lo, crucificado, morreu, sob fortes dores e sofrimento físico, mental, espiritual, inclusive, ressuscitou, está hoje voltou para a sua glória ao lado do Pai, agora com o direito de comprar a alma que ele quiser, com o próprio sangue. Então, sabendo que vai entregar a própria vida a alguém assim, não a um Deus como os deuses pagãos, cruéis, malvados, chantagistas, como as lendas e as crenças, as crendices ensinam, e até hoje ainda existem aos milhares, mas não a esse tipo de um Deus inventado e malvado, mas ao próprio Deus, bondoso e misericordioso. Entrega a sua vida, o controle dela, a este personagem, a Cristo, a Deus Pai, ao Deus Espírito Santo, entregue sua vida ao Deus triuno. Entrego não. E continua endurecido, mesmo claramente advertido pela palavra de Deus do risco que está correndo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mais irônico, para não dizer trágico, é que muitos que agem assim ainda se dizem cristãos. Não, eu sou cristão. Coisa esquisita. Cristão que não entrega a vida a Cristo. Não abre mão da sua própria vida para entregar a Cristo. E ele estranha isso quando ele diz, não precisa abrir lá, Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então ele estranha, ele reclama, e ele aponta para esta incoerência. Então cuidado, você que se chama de cristão, mas não abre mão do controle da própria vida, recusando-se a entregá-la a Cristo. É uma incoerência, é uma pena isto. Quero encerrar com o versículo 38, que é uma afirmação muito triste. De Cristo. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é ele próprio, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Três observações. Primeira, tudo indica que aqui não se refere à palavra geração, à população na época dele, mas à raça humana. A palavra cabe, a palavra no grego cabe, a tradução, não tradução, que a tradução é a geração, mas o entendimento aqui do sentido de ser a geração viva dos contemporâneos dele, cabe. Mas tudo indica, inclusive com base em outras passagens, que esta mesma palavra é utilizada, fala da raça humana inteira, mesma palavra é usada nesse sentido. Então ele fala aqui, pelo contexto, pelo que se entende, por outras palavras, esta geração, esta raça. Observe como é que ele fala dos seres humanos, então. Adúlteros e pecadores. Olha a análise que Cristo faz da geração humana. E mesmo que fosse da geração dos contemporâneos dele, me diga aí uma diferença entre aquela geração e a de hoje. Examine lá e cá, vê se tem um mínimo de diferença. Não tem, não tem. É muito, seria muita ingenuidade, muita candura infantil de achar que houve uma melhora moral da raça humana. Vá na beira-mar hoje e veja lá o que está acontecendo. Uma marcha gay em que se comemora um certo dia, quando um dia para um desfile desse tipo, quando a própria Bíblia diz claramente que o homossexualismo é pecado diante de Deus. A Bíblia não se preocupa em explicar se é doença, se é costume, se é cultura, se é uma má formação, se é uma mistura de tudo. É interessante como as pessoas perdem tempo discutindo isto, mas a Bíblia não entra nem nesse mérito, é pecado, ponto! Então, mesmo que geração aqui signifique a geração dos contemporâneos de Cristo, é a mesma coisa.
Em suma, irmãos e amigos, Deus avalia a raça humana como uma raça de adúlteros e pecadores. Isso na Bíblia inteira. Leia um pouquinho que seja e você vai ver que eu estou dizendo um fato. E é assim que Deus via na época. Cristo via, Deus via e vê hoje. Não um bando de coitadinhos, vítimas de um Deus injusto, raivoso. Não, não, não. Homens e mulheres, e jovens, e velhos, às horas de Deus, se não seguirem a Cristo, são vistos por esse Deus como um bando de pecadores adúlteros. E adúltero que pode ter um sentido claramente espiritual, além da pureza mesmo sexual. Geração adúltera e pecadora. Terceira observação. Cristo voltará em grande glória a este planeta, acompanhado dos seus anjos. E a palavra de Deus em outros lugares, ela diz em outros lugares que ele reinará 1000 anos aqui. E a atitude dele está bem clara para os que vão se envergonhar, para os que se envergonham dele. Não só na sua vinda aqui, mas a eternidade adentro. Aqueles que não quiseram se identificar com ele, que não o seguiram, ele também se envergonhará destas pessoas. Está muito claro aqui. Essas pessoas o rejeitaram, ele as rejeitará. Quer dizer que Cristo está dizendo isso aqui, né? Quem me nega, eu também nego. Está. Quem se envergonha de mim, vou me envergonhar dele. É. Cadê aquela imagem romântica, adocicada, que fazem de Jesus Cristo? Um pobre líder, desesperadamente atrás de seguidores, quase implorando que sigam a ele, porque assim ele vai ser um pobre líder frustrado, coitado. Morreu numa cruz e ninguém liga para ele. Porque este é o tom que muitos dão hoje, que me causa uma profunda revolta. Vemos aqui um Deus firme, viril, dando a merecida recompensa de rejeição para aqueles que o rejeitaram. Me rejeite que eu lhe rejeito. Não queira vir a mim e eu vou lhe negar. Uma postura firme. Quem está dizendo isto? Quem morreu numa cruz e provou com muito amor, que ama os seres humanos e convida, venham após mim, venha. Quem quiser me seguir, me siga. Me coloque no centro da sua vida. Terceira e última observação, mais do que se envergonhar, Cristo vai negar diante do Pai. Isso é sério, gente. Vai negar diante do Pai aquele que o negou diante dos homens. Mateus 10, 32 e 33. Última passagem a ser lida. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha o encontro, é o Filho diante do Pai e você presente. Imagine isto. Esqueça os bilhões de seres humanos que existem e já existiram aqui. Você, diante de Cristo e do Pai. E esta cena aqui. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Gostosíssimo isto. Maravilhoso para os que confessam. Mas, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Notaram o mesmo verbo negar de Marcos 8, quando ele disse a si mesmo se negue. Na primeira passagem, refere-se a negar a si mesmo para seguir a Cristo. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Agora ele se refere em negar a ele. Quem me negar, ou seja, quem não negar a si próprio, não me seguir, eu vou negar diante do Pai. Sabe a conclusão que eu quero fazer e com ela encerrar? Cada pessoa vai ter que negar. Ou, hipótese 1, a si mesmo. Hipótese 2, a Cristo. Hipótese 3, não tem. Não há uma terceira hipótese. Eu quero que você saia daqui pensando nisto. Você vai ter que negar ou a si mesmo, seu orgulho, sua vaidade, seu egocentrismo, e quebrar isso em bandas para seguir a Cristo. Ou você vai ter que negar a Cristo. Já que não tem opção, claro, o apelo é negue-se, ou negue a si próprio para seguir o Senhor Jesus Cristo. Você é lá alguém para seguir? Você entende coisa alguma? Você não conhece nem seus caminhos daqui de baixo, quanto mais os depois da vida? É uma opção muito pobre, muito fraca, suicida, querer negar a si mesmo. Mas negar Cristo, negar a si mesmo e aceitar e seguir a Cristo é ter a vida eterna. Confie em Cristo, obedeça a Cristo, siga a Cristo. E nós que já somos professadamente salvos em Cristo, que fiquemos com o desafio e a pergunta: temos negado a nós mesmos na dimensão que deveria ser? Tudo bem, somos salvos pela fé. Já desejamos ir a Cristo como uma consequência da fé que nós recebemos de Deus, mas o negar a mim mesmo está forte, está grande, ou eu estou misturando as duas coisas, mesmo que minha salvação esteja selada pelo Santo Espírito de Deus, mas eu estou envergonhando a Cristo no sentido de, como salvo por Ele, ter uma vida que parecida com alguém que o nega? Essa incoerência é de muito mau gosto diante de Deus e de consequências muito tristes, de grandes prejuízos para nós aqui, que nós neguemos a nós mesmos e sigamos integralmente, plenamente, ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui. Como orei no início, só Tu podes penetrar os corações e aplicar esta palavra. E assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.